Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Eles Morrem no Fim. Eu sou a Inês e em cada episódio trago um amigo, uma amiga minha, para lhes falar sobre um caso de true crime, de preferência do qual eles nunca tenham ouvido falar. Discutimos um bocadinho sempre sobre o caso e é isso. Hoje tenho aqui um amigo meu, o Remy, seja muito bem-vindo.
Olá.
E hoje nós vamos falar de um caso de desaparecimento, tal como eu prometi no último episódio. E hoje o caso é sobre o desaparecimento da Amy Lynn Bradley. Só para confirmar, Remy, tu nunca ouviste falar deste caso, certo?
Nope.
Eu não costumo assim ver muitos casos de desaparecimento, mas este eu achei interessante até. Portanto, eu estou curiosa para ver o que é que tu vais achar, o que é que as pessoas aí do outro lado vão achar. Portanto, vamos começar. Alguma coisa queres dizer antes de começarmos?
Não, não.
Então, bora!
Não, bora.
Amy Lynn Bradley era uma rapariga americana de 23 anos, ela vinha da Virgínia, já agora, que desapareceu numa viagem de cruzeiro que ela fez com a família pelas Caraíbas. Esta viagem, como é que era? Uma viagem que tinha sido oferecida pela empresa dos pais dela e que inicialmente apenas os pais dela é que iriam, mas acabaram por ir todos, portanto a família toda, que eram, portanto, seu pai, a sua mãe, ela e o seu irmão. A viagem teria a duração de uma semana e eles passariam aqui por vários destinos, sabes? Eu não sei se sabes, mas normalmente estes cruzeiros param, imagina, param numa ilha, depois ficam lá um bocadinho, depois no outro dia vão para outra ilha. Esse é bem bom, por acaso.
Capaz.
Também nunca foste, né?
Néfia.
Pronto, vamos um dia.
Bora.
Está combinado. Fazer um podcast é ótimo. Eu crio os planos mais absurdos com toda a gente. Portanto, olha, bora, mais um.
É.
Deixa ninguém desapareça.
Deixa ninguém vá para Nárnia, está tudo bem.
Exatamente. Portanto, foi a família toda e esta viagem teria então a duração de uma semana, por onde passariam para os destinos. E o navio chamava-se Rhapsody of the Seas. Eu não sei quanto a ti, mas sempre que eu ouço este nome, eu lembro-me da música dos Queen. A família da Amy embarcou no dia 21 de março de 1998 neste tal cruzeiro e aqui para dar um pequeno background sobre a vida da Amy. Ela tinha acabado agora um curso em psicologia, ela estava a pensar fazer um mestrado. Isto aqui eu achei uma ironia, ok? Muito, muito grande, porque ela era nadadora salvadora, mas ela tinha medo do mar. Yep, ela tinha medo do mar, ok? Inclusive, ela estava super reticente quanto a ir neste cruzeiro por causa desse medo. E ela, inclusive, tinha medo, tipo, de andar de avião, tudo isso. Portanto, ela não gostava sequer de viajar.
Não, calma. Um nadador salvador tem medo do mar. É a mesma coisa que um talhante com fobia a facas. Não faz sentido.
Não, não faz sentido nenhum. E não é como imagina. Ela tinha acabado de aprender a nadar, estás a ver? Não! Ela na tinha nadado toda a sua vida, ok? E ela tinha medo do mar. E era nadador salvadora. Porquê que, sei lá, não foste trabalhar para uma loja, uma coisa assim?
Exato.
Não fazia mais sentido?
Juro. Faz tipo um livro sobre medos.
Mas eu achei uma piada, por acaso. Mas bem, vamos então passar para 2 dias depois da viagem começar. No dia 23 de março, a primeira paragem do navio era então Aruba. Não sei se conheces, é uma ilha nas Caraíbas.
Por acaso não conheço.
Olha, eu nunca lá fui também. Muito longe.
É, né?
Muito longe! Mas já ouvi falar, acho que é bom. E as fotos são fantásticas. Mas bem, toda a família saiu, eles foram às compras, estavam ali a aproveitar, e então eles voltaram para o navio, trocaram de roupa e foram jantar, portanto, no navio, ok? Enquanto eles estavam a jantar, eles já tinham notado que um empregado de mesa tinha assim um certo interesse na Amy, estás a ver? Estava ali a olhar para ela, nananã. E durante esse jantar, o empregado de mesa pergunta a Amy se ela teria interesse em ir dar uma volta com ele fora do barco. Pelo que ela responde que não. Ela não tem interesse, não obrigada. Tchau.
Tipo, a cena é que o caso está a ser bem estranho. Porque imagina, ela foi embarcou a 21, a 23 o empregado de mesa vai-te perguntar se ela quer dar uma volta fora do barco. Tipo, isso já está a começar super estranho.
Mas é que, tipo, imagina, se tu pensares tipo, em circunstâncias normais, se não soubesses que era um caso de desaparecimento, imagina, não era assim nada tão mais, ok? Olha, achou-te gira, quero dar uma volta contigo. Não tem assim nada mais. Só que como nós já sabemos que é um caso de desaparecimento, já é. Não, não, não vai, não vai.
Exato, é as próprias manias, né? Tipo, ela tira psicologia, tem medo do mar e é nadadora salvadora. Tipo, o que é que as coisas têm uma coisa a ver com a outra?
Isto está tudo lindo.
Não, não é, faz sentido.
Por acaso, essa nem tinha pensado, nem tinha pensado na psicologia. Opa.
Não faz sentido nenhum.
Mas pronto, pelo menos ela disse que não. Ela recusou o convite dele.
Já é algo.
Não sabes escolher, escolher empregos, mas sabes dizer que não. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito
já
bem.
Não é mal.
No final do jantar, Amy foi trocar de roupa, mais uma vez, e explorou o navio, ok, normal. E ela acabou então por ir com a sua família ao casino do navio. Eles disseram que correu bastante bem, que eles ainda ganharam algum dinheiro. E, portanto, eles depois encontraram-se no deck, dividiram o dinheiro que fizeram e foram para a discoteca do navio, divertir-se, de boas. Inclusive jogaram ao Limbo. Sabes qual é o jogo? De Limbo.
Sei, sei, sei.
O irmão dela, inclusive, ganhou, o Brad. Portanto, parabéns, Brad. A tua irmã desapareceu, mas tu ganhaste o jogo de Limbo.
Yay! Nem tudo é mole.
Exatamente, há sempre um lado bom.
Perdi uma irmã. Perdi, mas também nem gostava muito dela, portanto.
Pronto. Por acaso, eram super chegados. Olha, ainda bem que disseste isso. Eles eram super chegados, eles eram amorosos. Imagina, há um vídeo, eu talvez ponha no Instagram, lá, eles morrem no fim, vocês podem sempre ir ver. Mas imagina, existe um vídeo que é bué cute, que ela, é ela ou ele a dizer ao outro que gosta muito dele, ou dela, não sei, mais uma vez, e a abraçar, isso é bué cute, dá bué pena que ela tenha desaparecido. Daria se não fossem chegados, mas não interessa. São fofinhos, pronto.
Yeah, isso foi um bocado mal sua. Nossa, eles eram tão chegados, que pena.
Até dá pena, de resto não daria se não fosse isso, não dava pena.
Exato, se não fosse por serem chegados.
Agora, eu não sei se tu sabes, mas nós portugueses, nós temos muito esta coisa, nós vamos para a festa e é a noite toda, está a andar. Só que os estrangeiros não são assim. Os estrangeiros, para eles, sei lá, imagina, se for preciso, eles à 1 da manhã estão a sair da festa e nós estamos a ir para a festa.
Exato.
E então, para honrarem, os pais da Amy e do Brad, eles já estavam a ficar cansados. E então saíram da discoteca para ir dormir isto. Eu não percebi bem que horas eram. Eu acho que era 1 e tal, 2 horas. Acho que era por aí.
Eles eram idosos já, né?
Não, não, não. Tipo, imagina, eram adultos, eu não sei a idade específica, mas não eram idosos. Estavam longe disso, calma.
Por volta dos 40, por aí, talvez.
Sim, talvez 40, 50. Eu acho. Eu acredito que sim, não sei. Mas pronto, eles foram então saindo da discoteca, foram dormir. E então, Kaylee, ela começa a falar com o nosso primeiro suspeito. Tantantantã, que era um homem, que ele era um baixista da banda que estava a tocar, que eu sinceramente não percebi qual era o nome. Eu escrevi Black Organs, mas é um nome demasiado estranho para ser verdade. Portanto, se alguém tiver curiosidade, que vá pesquisar, porque eu não percebi qual é.
Já estava mal por ser o baixista. Imagina depois do nome da banda.
Nossa! Nossa, que pesado! Crianças, é hora de abandonar. Não, não vale a pena verem este episódio. Há mais! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mas pronto, então aqui o nosso baixista dos Black Organs, provavelmente é outro nome, eu espero que seja outro nome. Ele era conhecido como Yellow e é assim que eu vou tratar. E basicamente, depois dos pais irem-se embora, Amy estava a falar bastante com o Yellow. Inclusive, se não me engano, foi em 2017, a polícia encontrou vídeos deles a dançarem, ok, no discoteca. Portanto, eles estavam ali, mais uma vez, vou pôr no Instagram. E aqui um detalhe, Amy, ela já tinha bebido uns copos. Portanto, eu não sei até que ponto é que ela estava completamente ciente de todas as decisões que ela fazia.
Eu não queria ser mau, mas passei com o baixista, certeza que estava bêbado.
Tadinho do baixista, porquê? O baixista não fez nada, tadinho.
Porque pensas, tu geralmente quando vês tipo, as manchetes do jornal, tipo guitarristas, bateristas, nunca vês um baixista.
Por acaso nunca. Os baixistas são muito desprezados.
Os baixistas na música é tipo os anões na sociedade. Estão lá, mas ninguém quer saber.
E pelos direitos dos baixistas, vamos começar aqui uma revolução.
Exato.
Oh, meu Deus. Eu espero que ao menos ele fosse alto, porque tipo, se ele fosse um baixista e fosse baixo, isso era o cúmulo. Vamos continuar com o caso, senão vamos todos aqui perder. Portanto, basicamente, pequeno resumo: lá o empregado falou com ela disse que não, E na discoteca os pais foram-se embora, ela começou a falar com o Yellow, o baixista da banda.
Então já temos dois suspeitos.
Exatamente, já temos aqui dois suspeitos, muito bem. Por volta das 2h45 da manhã, o pai acordou e ele reparou que os seus filhos ainda não tinham voltado, o que mais uma vez cá em Portugal seria super de boas, porque eram nem 3 da manhã, 2h30, 2h45, portanto seria super normal, cá, tipo, nunca, aqui ninguém daria assim grande coisa, mas pronto, ele deu, então foi de propósito à discoteca outra vez, ver se eles estavam bem.
Pensou trabalho, não foi?
Exatamente. Mas pronto, ele reparou que o Brad estava a dançar com um monte de raparigas, deixou lá estar, reparou que a Amy estava ainda à conversa com o Yellow e, portanto, ele ficou descansado, voltou para a cama, maravilhoso. O Brad, entretanto, volta para o quarto e a Amy, então, por volta das 4h15, 4h30, portanto, não muito depois do Brad ir, vai ter com ele. E imagina, aqui, este cruzeiro, ele era bastante luxuoso, ok? E, basicamente, os quartos tinham uma varanda, apenas conseguia ter acesso pelos quartos, ok? Tipo um hotel, só que num barco, que é basicamente isso que um cruzeiro é.
Exato.
E basicamente, tanto o Brad como a Amy foram para lá fumar um cigarro, e segundo o Brad, os dois falaram coisas normais sobre o dia deles, fizeram umas piadas quanto ao jogo do Limbo, que o Brad tinha ganho, portanto, super normal, nada assim de extraordinário. O pai da Amy, que não é por nada, mas os comprimidos para as insónias eram assim, maravilhosos para eles, acorda de novo. Ele viu a Amy desligar a luz da casa de banho e ir para a varanda para continuar a conversar com o Brad. Mais uma vez, descansadinho, ele volta a dormir. Entretanto, o Brad vai dormir, ele também precisa descansar. E a Amy diz-lhe então que ela também já vai dormir, que ela só vai ficar lá mais um bocadinho. E aqui um fun fact que eu achei bem fofinho. A última coisa que o Brad disse à irmã foi que a amava. É bem cute.
É cute, mas pensa, posso ser eu que tenho uma relação estranha com os meus irmãos, mas eu nunca me virei para os meus irmãos e do nada e disse amo-te, e isso sou-me um bocado estranho, mas...
Não, imagina, tipo, ele ia dormir, estás a ver? Olha, até amanhã, amo-te muito. Eu faço isso com o meu pai. É com o meu pai, sou fofinha. Com os meus amigos, não. Pronto, já te bati sei lá quantas vezes, já. Whatever, mas pronto, com o meu pai é diferente.
Vamos ignorar esse fato.
Portanto, eu não acho que seja assim tão, tão estranho. Tipo, e eles eram bué fofinhos um com o outro, eles eram bué próximos, eles sempre foram. Portanto, isso aí não me levantou nada, eu só achei fofinho mesmo. É, porque normalmente até nos filmes há sempre aquela coisa que eles ficam super, super incomodados com a última coisa que disseram, que era uma briga ou uma coisa assim, aqui foi só fofinho. Pronto, pelo menos ele não tem esse peso na consciência. Mais uma vez, às 5h30 da manhã, o pai da Amy acorda e ele vê. Isto aqui foi uma coisa que eu só vi numa das fontes, e normalmente eu procuro sempre as informações buscadas em várias fontes, eu só vi numa, portanto eu não tenho a certeza, mas eu vou dizer na mesma, mas não confiem 100% nesta partezinha, que às 5h30 da manhã o pai, portanto, acordou e ele viu as pernas da Amy na varanda, mas do género, imagina, como se ela estivesse deitada, estás a ver? Eu acredito que tenha sido tipo uma espreguiçadeira, uma coisa assim, e portanto, pelo que eu vi, consoante isso, ele não teria ligado muito, porque ele pensou, bem, eles voltaram tarde, ela acabou por adormecer lá fora, olha, não tem mal, deixa dormir.
Mas basicamente ele só viu as pernas.
Só viu as pernas. Pelo que eu vi dessa informação, ele só teria visto as pernas. Portanto, basicamente, a família ia acordar bastante cedo, ia acordar às 6h trocos da manhã, porque eles queriam aproveitar o dia, não é? E mesmo assim o Ron, portanto, o pai da Amy, pensa, ok, vou só descansar mais uns 20 minutinhos, uma coisa assim. De boas. E, portanto, por volta das 6 da manhã, o Ron, ele acorda de vez, agora já não é insónia. Yay!
Yay! Felicidade!
Finally! Ele viu que a Amy já não estava na varanda, ele achou muito estranho que, imagina, já não estavam lá os cigarros dela, que é uma coisa, tipo, até normal as pessoas deixarem ali na varanda, tipo, lá fora, estão lá os cigarros,
Sim.
ok? Mas estavam lá os sapatos dela.
Da fuck?
Tipo, os cigarros foram, mas os sapatos ficaram.
Eu posso andar descalça, mas sem o meu cigarrinho.
Pois, é super estranho. Imagina, ele não ligou muito porque ele pensou, sei lá, tipo, que ela tivesse tido de ir a algum sítio rapidamente e sei lá. Era estranho, era super estranho, mas mais uma vez, ele não estava a pensar que a sua filha ia desaparecer, né?
Pois,
Nós
nunca
aqui é tipo,
pensei nisso.
era óbvio. Não é que alguma coisa estava muito mal.
Mas é porque a gente já sabe o que aconteceu.
Pois, exato. Mas lá está, eu acredito, na vida real, tu nunca vais pensar nisso.
Exato, nunca pensas.
Tu achas estranho, mas é isso, né?
Imagina o quão pessimista tu tens de ser para do nada tu vês os sapatos da tua filha no, na varanda e pensas, pronto, desapareceu. Pronto, pronto.
Pois,
já
não.
Morreu, já. Já foi.
Lá está, eu acho que muitas vezes nestes casos de aparecimentos e assim, as pessoas julgam bué as reações das pessoas. Já pensam, é suspeito, mas elas não estavam à espera que a pessoa, exato, fosse aparecer. Então...
É preciso ter um pessimismo de tal maneira,
exato,
para pensar, pronto, já foi. Já foste, já fiquei sem uma filha.
Eu compreendo. Acho estranho, mas compreendo. Mas lá está, ele não ligou assim tanto. Mas o que ele realmente estranhou era que, imagina, a Amy era muito o tipo de pessoa que, imagina, ela ia beber um café, ela ia, sei lá, comprar pão, ela deixava um recadinho, estás a ver? Tipo, oh, família, olhem, fui só beber um cafezinho, nananã, já volto. Só que ele não encontrou bilhete nenhum. E ele já ficou, alguma coisa aqui está mal, nananã. E basicamente, ele pensou, ok, vou procurá-la. Não é? E foi sozinho então, dá uma volta pelo navio, ver se encontrava e nada. Ele não a encontrou, acho que é um bocadinho óbvio, né? Só não era um caso de aparecimento.
Oi.
E portanto, imagina, ele ficou a procurar ainda tipo uma hora e meia, pelo que eu vi, e ele não a encontrava. Portanto, obviamente ele começou a ficar mesmo preocupado.
Óbvio.
E então, tipo, ele só vai para o quarto e acorda a família a dizer que ela desapareceu, que a Amy está desaparecida, tudo mais. E obviamente eles ficam em pânico, ficam todos em pânico, sem saber o que fazer. Mas pronto, vão procurá-la mais uma vez, não é? Ter a certeza. E quando não a conseguem encontrar, eles dirigem-se ao capitão do navio e, portanto, falam o que é que aconteceu, falam que ela está desaparecida, que não sabem onde é que ela está, e dizem que é então necessário eles fazerem uma busca pelo navio, não é? Tentarem mesmo encontrá-la, ver os quartos. E aqui, opa, este capitão, oh, deu uma vontade de lhe bater.
Então é mais um suspeito, capitão?
É, toda a tripulação, na verdade, é um suspeito neste caso.
É?
Yep. Porque, imagina, olha a reação do capitão. Ele disse que sim, devia haver uma busca, ele concordava, mas que todos os passageiros deveriam ter a oportunidade de evacuar o navio, que era para não instalar o pânico. Ou seja, temos uma pessoa desaparecida. Vamos deixar toda a gente sair do navio para procurar?
Pois.
Tu achas que isso faz sentido? É que não é provável.
Não.
Não queres instalar o pânico. Imagina o pânico da família.
Exato. Imagina o que é, tu chegas, olha, é assim, a minha filha desapareceu, né? Pronto. Como é que a gente faz isto agora? Então, fazemos assim, tiramos toda a gente do barco e vamos à procura.
Pronto. Ai, opa, sério. Esta aqui deu, é que deu uma vontade de espancar. Obviamente a família fica mesmo em pânico com isto e pede encarecidamente que ele não deixe ninguém sair do barco, como qualquer
Óbvio.
pessoa racional pensaria, mas o capitão diz que não. Ele só nega e é isso. Ah, detalhe, a 30 minutos antes do aparecimento da Amy, portanto, lá para as 5h30, não é? O navio já tinha parado no porto de Curação, que é uma ilha nas Caraíbas.
Então, deixa-me ver se eu percebi. Então, eles embarcaram a 21, a 23 fizeram a primeira paragem, depois saíram do porto ainda a 23. De 23 para 24 ela desaparece e eles embarcam no outro porto.
Ou seja, imagina, eles não embarcaram noutro, ok? O barco simplesmente parou lá.
Sim, atracou, atracou.
Portanto, já atracaram noutro destino. E só para teres uma noção, o único anúncio assim que foi feito foi daqueles tipo de shopping. Tipo, Amy Bradley, por favor, dirija-se à recepção. Foi a única coisa que fizeram com a tripulação lá. Agora diz-me, isto dá ou não vontade de espancar o capitão?
É demasiado estranho o capitão estar assim, não saber o que é que aconteceu.
É, não é?
Epá, e agora, por tudo o que está a acontecer, não, ainda há mais, né? Mas até agora a gente pode ter, meio que podemos tirar a conclusão de que o capitão ou está metido com o empregado de mesa ou com o baixista.
Está lá o baixista.
O baixista vai continuar a ser.
Yellow, já foste.
Exatamente.
Entretanto, portanto, os passageiros saem do navio, yay, e portanto a família continua à procura dela enquanto eles estavam a sair. E então, só para teres aqui uma noção, e uma coisa que foi muito, muito estranha, enquanto eles procuravam o Yellow, o baixista, encontrou-se com o Brad e disse que lamentava imenso saber o que aconteceu à irmã dele. Mas detalhe, ninguém sabia o que é que tinha acontecido para além da família e e da, do capitão e dos, tipo, imagina, as pessoas da segurança, estás a ver?
Sim.
Ninguém sabia. Ele só se virou para ele e disse que lamentava o que lhe tinha acontecido. É estranho, não é?
É estranho, sim, mas tipo, ele também pode ter pensado, ah, deve estar meio que desaparecida. Pela cena de, foi feito aquele anúncio, tipo, de supermercado, e depois eles vêm a família toda à procura da rapariga. Ele pode ter pensado, pronto, se calhar está meio que desaparecida, tipo, não sabem dela.
É pronto. Assim, eu também, imagina, esse anúncio eu acho que não seria por aí que levantaria suspeita, que eles fazem esse anúncio às vezes até com coisas estúpidas. Tipo, sei Exato. Lá, imagina, ok, isto não é estúpido, mas ok. Tipo, deixaste cair o teu cartão, não é? De identificação, uma coisa assim. Entregam na recepção e pedem à pessoa para se dirigir.
Sim.
E como estava toda a gente, tipo, a sair do barco, tudo assim, eu acho que ele não notaria. Eu tenho uma teoria quanto a isto, porque ele fazia parte da banda que estava a atuar, então ele havia de ter alguma espécie de contacto com alguém da staff do cruzeiro. Então ele poderia ter feito amizade com alguém da segurança e que por acaso comentaram.
Ou mesmo, imagina, tipo, a banda, tipo, se fosse algo habitual deles tocarem lá, podiam já meio que fazer parte da tripulação do barco.
Sim, já tinham amizades e, portanto, eu quanto muito, eu acredito, se ele não tiver metido nisso, que é por aí.
Pode ter sido isso, exato.
Lá está, eu acho que o anúncio não seria por aí que ele iria desconfiar. Sim, e como estava toda a gente de um lado para o outro, não sei. Mas, obviamente, o irmão achou isto super estranho, não é?
Óbvio, não é? Quem não acharia? Tipo, imagina, estava à procura da tua irmã, ninguém sabe nada e do nada sai-se um moço que estava com ela na noite anterior e com... Olha, lamento imenso.
É suspeito. Eu lamento, exato. Mas é suspeito.
Tinha de ser o baixista.
Pronto, tinha de ser o baixista, o querido baixista. Se fosse o baterista, não é? Isto não acontecia.
Pois não.
Foi. Obviamente, a Amy não foi encontrada no navio. Isto, assim, isto irritou-me tanto. Basicamente, o que disseram à família foi, olha, nós não encontramos a vossa filha, ela não está neste barco e nós vamos continuar a viagem. Portanto, epá, a vossa melhor possibilidade é, pronto, saem aqui e vão procurá-la na ilha. Isto dá ou não vontade de espancar?
Nada é pouco.
É que, tipo, estás a ver o que é? Uma pessoa está desaparecida, eles dizem, tipo, olha, nós vamos continuar a nossa vidinha, epá, vocês... Desenrasquem-se. É que nem sequer tenta, sei lá, falar com alguma entidade importante na ilha. Não tenta fazer nada. Ele só olha, desenrasquem-se. A vossa melhor possibilidade é saírem daqui. Nós vamos continuar a nossa viagem.
Sim. Pensa o quão estranho, o quão. Quão besta tem alguém de ser para dizer uma coisa desta à família.
Juro! E por acaso, eu agora estava a pensar, imagina, eu estava a pensar, ah, também era 1998, desapareciam menos pessoas. Mas isso se calhar não seria um sinal, eu não sei se seria um sinal ou não, para fazer o maior alarido. Porque
Exato,
desaparecem
tipo,
poucas pessoas,
como
ou
existem
então
menos
hoje nós ainda
pessoas.
damos mais importância, tipo, há mais casos, nós damos mais importância. Então por acaso agora eu tenho a dúvida, se era mais alarido ou menos.
Eu acho que não, porque tipo, imagina, nós geralmente agora tipo, temos mais alarido, mas é no sentido de que se dá mais a conhecer, então mais pessoas dão conta.
Sim, até com as
Mas,
redes sociais.
exatamente, e a primeira coisa que alguém pensa assim que tem alguém desaparecido é vou postar nas redes sociais, vou falar com a polícia,
Sim.
para mais pessoas poderem ajudar. Enquanto em 1998, num cruzeiro, o que é suposto alguém fazer?
Sim, mas, epá, eu acho que qualquer pessoa concordaria que fosse mais ou menos alarido que hoje em dia, era sem dúvida mais do que eles fizeram.
Exato, sim.
Acho que isso era clarinho. Obviamente, a família sai do navio, e isto deve ter sido uma coisa que lhes custou imenso, não é? Saírem de navio
Óbvio.
Sem encontrarem a filha. E a primeira coisa que eles fizeram foi contactar a família e os amigos do que é que tinha acontecido. E eles também tentaram ligar para a embaixada, mas eu não sabia esta, mas a embaixada pode estar fechada. Pode acontecer de a embaixada estar fechada.
Sim.
E estava fechada. Eu não fazia a menor ideia, mas eles não tiveram sorte. Mas pronto, eu não sei bem como, ou se teria sido por isto, mas no dia a seguir foram feitas buscas aéreas, marítimas, e não houve sinal da Amy. E lá está, eu não sei, imagina, como é que eles fizeram essas buscas, ou se então esta entidade envolveu-se antes das buscas e então aí fizeram as buscas, que é o FBI. O FBI envolveu-se neste caso. E eis o que é que eles descobriram, que faz-me ver aquele capitão como um saco de boxe. Estás a ver? Eles nem sequer tinham feito buscas de jeito no navio. Eles só tinham visto tipo nas áreas comuns, estás a ver? Tipo a discoteca, o restaurante, casas de banho. Eles não viram nenhum quarto. Nada. O quanto a raiva é que esta porcaria dá?
Isso é tão estranho. Para o lado do capitão. Tão estranho.
O capitão, para a staff, tipo... Desculpa lá, isto não faz sentido nenhum.
Sim, tipo, mas imagina, a staff também não pode fazer muito se o capitão disser, não vão fazer.
Mas é tipo, isto está a achar muito estranho. Eu, por acaso, eu vi numa fonte lá das que eu pesquisei que o irmão disse que a Amy estava um bocado pouco à vontade porque parecia que a staff lhe estava a dar muita atenção. Mas eu não sei se acredito muito nisto porque não estava em mais sítio nenhum, então, já? Yeah? Mas acho que isso, de qualquer das formas, tipo, só realça aqui um bocadinho que há alguém ali envolvido. Não faz sentido. Mas pronto, o FBI e a família vão até St. Thomas, que era o próximo destino do cruzeiro, para confrontar o capitão. E, infelizmente, eu não encontrei a sua resposta, mas eu gostava muito de ter descoberto o que é que o capitão disse. Qual foi a desculpa dele?
Imagina o capitão a virar-se. Ah, é que sabes. É que nós não podemos fazer nada sem o mandato de busca da polícia. A gente não pode. Não podemos. Se fosse em Portugal, era isso que acontecia.
Sei lá, é daquelas coisas. Às vezes dá uma coisa que é... Dá vontade de espancar toda a gente. Mas eu sou fofinha. Sou muito fofinha. Pacífica.
Claro.
Obviamente. Felizmente, já não estávamos dependentes do capitão. Nós tínhamos agora o FBI. E o FBI faz então uma nova busca. Uma busca de jeito. Mas eles não encontraram nada. E eu acho que isso já era meio que previsível. Porque já tinham passado vários dias.
Tipo, a cena é... Imagina. É óbvio que meio que era previsível que nada iria... Que eles não iam encontrar nada. Porque pensou que é. A partir do momento em que o capitão diz... Ou saem. Ou, tipo, a única maneira de vocês terem... Era a vossa filha. Tipo, basicamente é bazarem do navio e irem à procura. Então imagina o que é. O capitão agarrar e dizer... Não, se querem procurar a vossa filha, saem do navio.
É a vossa melhor possibilidade. Nós vamos continuar a nossa viagem.
Passado uns dias é que fazem uma busca como deve ser no navio. É óbvio que, tipo, mesmo que estivesse no navio... Eles tinham mandado ao mar ou qualquer coisa assim.
Depende também do fim para que quisessem.
Exato.
Depende, calma lá. Mas depois também, eu não sei se tu sabes, mas nos casos de aparecimento, as 24 horas, as primeiras 24 horas são as mais importantes, porque são as mais fáceis de perceber onde é que a pessoa pode estar, não é? E aqui já tinham passado vários dias, portanto. Acho que era mais esperança do que razão.
Exato, porque tu em 24 horas não consegues ir para muito longe, pelo menos em 98,
sim, num cruzeiro. Ou pelo menos tu consegues ver, tipo, consegues seguir os passos. Imagina, já passou exato, um ano, exato. É muito mais complicado. Mas é possível, claro. É possível.
Oh, sim.
Aqui ao menos o FBI fez um bom trabalho e eles espalharam várias fotos da Amy pelos passageiros e, portanto, disseram que ela estava desaparecida, pediram informações. E felizmente duas raparigas vieram então dizer à família que viram a Amy a entrar com a Yellow na discoteca por volta das 6 da manhã. Assim, imagina, era no elevador, estás a ver? Porque eles estavam a entrar na discoteca, portanto é um bocado... E o FBI também achou suspeito.
Ok, é normal ir-se meio que tarde já para a discoteca, mas às 6 da manhã?
Sim, e não é por nada, mas ela já tinha estado no quarto.
Exato. E
ela foi ao quarto, depois volta e... Sem sapatos, ao que parece.
Exato, e às 6 da manhã ir para a discoteca sem sapatos.
É estranho. Obviamente o FBI também achou estranho. E eles chegaram a interrogar o Yellow. E ele conseguiu passar no teste do polígrafo. Só que isto é estranho. Porque ele, inclusive, eles perguntaram quanto àquele comentário que ele fez ao Brad, de que lamentava imenso o que tinha acontecido à irmã. E ele disse que ele nunca tinha feito esse comentário. Parece que está a tentar pôr tipo, alguma suspeita no irmão, apesar que eu não tenho a mínima suspeita no irmão, sinceramente. Se calhar devia, mas tipo, eu não tenho nenhuma.
Epá, eu continuo a achar que eu acho um bocado estranho a relação de ai, amo-te muito e assim dos irmãos. Eu acho estranho, mas...
Existem irmãos que se amam!
Epá, não digo o contrário, mas que demonstram tanto assim...
Opa, meu Deus, precisas mais amor na tua vida. Meu Deus! Não, eu não acredito, sinceramente... Alguma coisa nisso, o Brad não tem nada a ver. Imagina, eu acredito mais que o Yellow tenha aprendido, sei lá, a controlar a respiração para passar no teste do que isso.
Também.
Do que o Brad esteja envolvido. Isso aí eu não acredito.
Epá, também temos de ver que tipo, ele para todos os efeitos, ele, tipo, ele é baixista, mas ele faz parte da banda, né?
É baixista,
tipo... Não, tipo, a cena é, ele faz parte da banda, portanto ele tem de se... Teve de aprender com o tempo a controlar os nervos.
Pois, está para mim. Olha que. E outro detalhe, eu não sei se tu sabes, mas nestes cruzeiros, existem sempre fotógrafos a tirarem fotos às pessoas, tipo as montanhas russas, estás a ver que eles tiram a foto com a esperança que depois as pessoas comprem.
Yeah.
Então, havia vários fotógrafos e eles tinham tirado fotos à Amy, só que convenientemente todas essas fotos desapareceram, como se ela nem sequer lá tivesse estado.
Qual é possível, qual é a probabilidade?
É, não é? É, não é? A família ainda fica lá mais um bocado, mas entretanto eles voltam para casa, portanto para os Estados Unidos, para a Virgínia. O que eu acredito tenha sido mesmo muito mal, tipo, estarem a voltar sem a sua filha. Óbvio, mas sim. Eles não ficaram ali na cama a chorar. Não. Eles foram para a imprensa, eles divulgaram o caso e inclusive eles ofereceram 200 mil dólares para quem tivesse alguma informação acerca do caso. Mais tarde, o Brad, ele volta para Coração para tentar então encontrar a sua irmã. E um taxista, basicamente, diz-lhe, um taxista que falava espanhol, isto era, se não me engano, em Porto Rico, disse-lhe que 4 dias depois do desaparecimento da Amy, ele viu uma mulher com a descrição dela, que o abordou e lhe pediu um telefone. E depois, tipo, eu não sei, eu não percebi o que aconteceu, se um homem a levou, se foi porque, imagina, outra versão que eu tinha visto era que ele tinha visto a sair com um homem do cruzeiro e que ele a tinha obrigado a entrar num táxi. Mas eu vi muito mais esta do telefone, portanto eu acredito que seja do telefone. Tipo que ela tenha tentado pedir ajuda, estás a ver? E depois alguém a trouxe. Uhum. Mas uma coisa que ele também disse foi que ele nunca mais se esqueceu daqueles olhos verdes, porque ela tinha olhos verdes. Ele ficou mesmo com ela na memória, porque ele achou aquilo super estranho.
Óbvio, né?
Inclusive, o Brad, enquanto ele estava em Coração, ele pensa ter ouvido a voz da irmã vinda de um carro. E eles seguiram o carro, só que... estava, quando finalmente conseguiram, né, ver quem estava lá, estava apenas um homem sozinho, não tinha lá ninguém, e ele diz, lá está, ou era o carro errado, que ele realmente ouviu, mas seguiram o carro errado, perderam tudo mais, ou ele apenas queria ouvir a voz da irmã e, portanto, imaginou, porque às vezes é um bocado assim, né? Sei lá, imagina, vês um filme de terror e já estás a imaginar coisas.
Exato, exato. Não, mas assim, né? Imagina, como é que também há uma outra possibilidade, porque é tipo, imagina, como é que eles viram que estava só ele dentro, estava só o homem dentro do carro?
Eu acredito que eles ainda tenham pedido para abrir o porta-bagagens, mas eu acredito, né? Tipo, seria um bocado, gente, seria demasiado estúpido não o fazerem.
Exato, seria estúpido, lá está, mas há essa possibilidade, tipo, mesmo que tenham pedido o gajo ter dito que não.
Sim.
Ou então nem sequer terem pedido e terem visto só, tipo, imagina, conseguiram chegar perto, uhum, do carro e olharam lá para dentro e viram que só estava lá o homem.
Sim, eu espero que não. Eu acredito não, porque tipo, epá, tá-te a falar da tua irmã desaparecida, né? Eu acredito que aí fiz ter certeza. Mas pronto. Ah, e entretanto, inclusive, também apareceu um corpo em Coração que pensaram que poderia ser da Amy, mas apesar de não conseguirem identificar quem era, souberam que não era a Amy, até porque era um homem, então. E é aqui um bocado que o caso acaba. Mas existem aqui algumas teorias e avistamentos, porque neste caso de aparecimento normalmente há sempre avistamentos, mas infelizmente muitos deles são falsos, mas pode sempre haver algum verdadeiro. E basicamente a primeira teoria é do próprio capitão e da staff, de que ela se teria suicidado ou então caído do barco, só que ninguém acreditou nisto. Ninguém, assim, comprou esta versão. Porquê? Porque ela não tinha depressão, ela estava feliz profissionalmente, ela tinha acabado o seu curso, estava a pensar em fazer o mestrado e tudo mais, ela tinha adotado um cão, e além disso, lá está, essa coisa de cair do mar, ela tinha tanto medo do mar, que ela até se afastava dos corrimões, tipo, ela não se queria aproximar.
Sim.
Seria um bocado estranho. Portanto, epá, eles não acreditaram. Esta aqui, esta versão é...
Então temos a de que ela caiu, né? Caiu para o mar.
Exatamente, que ela caiu para o mar, acidentalmente, que ela se suicidou.
Sim.
Inclusive aquela pista do taxista. A Sim. família deu ao FBI, mas depois eles descobriram que o FBI não fez nada com esta informação.
Mas what the fuck?
É, não é? E agora vamos para o primeiro avistamento, que ele diz aquela era a Amy. A pessoa que viu não tinha a menor dúvida. E este era um canadiano chamado David, que ele estava a fazer scuba diving com os amigos. E ele diz que viu uma rapariga andar na praia com dois homens atrás dela. E imagina, inicialmente ele não ligou, não é? Tipo, era só mais uma pessoa. Mas assim que ela se apercebeu que ele falava inglês, ela começou a tentar fazer alguma distância dos homens, estás a ver que estavam atrás dela, e tentou correr na direção dele, só que os homens pegaram nela e levaram-na para um café, para um bar. Mas felizmente o David, ele pensou, eu tenho de recolher informações, isto foi estranho, deixa ver quem é esta pessoa. E ele reparou numa coisa que eu não mencionei até agora, mas que é importante. Esta mulher tinha várias tatuagens e tinha também uma cicatriz no queixo, mas o que ele reparou principalmente foi numa tatuagem do demónio da Tasmânia a jogar basquetebol. Sim, é esta tatuagem, uau. No ombro esquerdo da miúda. E a Amy era exatamente assim. E só assim, vamos... Não é por nada, mas não é uma tatuagem daquelas que toda a gente copia do Pinterest.
Exato.
Ah, e, inclusive, o David não tinha interesse nenhum na recompensa. E isto foi 6 meses depois da Amy desaparecer. Pronto. Só, só incluir esta informação. Mas, portanto, ele, tipo, ele diz mesmo, aquela era a Amy, os pais acreditam mesmo que aquela fosse a Amy, porque era uma descrição demasiado precisa, estás a ver? Então, eles acreditam mesmo. E, obviamente, a família ficou com muita esperança. E é então que eles contratam Frank Jones, que era um detetive privado que já teria sido responsável por encontrar bastantes pessoas. Então, o Jones, ele começa uma operação e, basicamente, ele estava a integrar-se nos clubes, estás a ver? E então, 2 anos depois do desaparecimento da Amy, ele diz então que ele conseguiu identificá-la. Ele tinha, inclusive, fotos de uma mulher que se parecia com ela. Imagina, as poses, o corpo, tinha as tatuagens dela. E então o Jones disse que estava pronto para resgatá-la, só que queria uns adicionais de 100 mil dólares. Imagina, o antigo chefe do casal, ok, do Ron e da Iva, eu acho que não cheguei a dizer o nome da mãe, mas não, o antigo chefe deles, ele disse que lhes dava então o dinheiro, que dava os 100 mil dólares, se era o que era preciso para fazer com que eles encontrassem a sua filha, não é? Óbvio. Mas ele queria ter a certeza... Que aquilo era legítimo, que aquilo não era um esquema. Então ele pediu umas pessoas para irem vigiar esse tal Jones, o Frank Jones, e é então que eles descobrem que o Frank Jones era uma farsa total. Ele tinha literalmente contratado uma mulher, ela fez tatuagens, ok, para ficar igual às outras. Eu não sei se eram tatuagens mesmo permanentes, se era só desenho, whatever. Mas fez as tatuagens para ficar igual e eles ensinaram as fotografias todas. Tipo, e os pais ficaram super revoltados, não é? Porque para além dele já ter tirado mais ou menos uns 200 mil dólares à família, que era tipo, fruto de doações, estás a ver? Para encontrarem a sua filha. O Jones fez-lhes perder 2 anos.
Uhum.
E num desaparecimento de 2 anos é o ouro.
Exato.
E portanto a família ficou mesmo chateada. E o Jones foi preso em 2002 por fraude e foi condenado a 5 anos de prisão. Mas houve aqui uma coisa que o Jones disse que faz sim sentido. Ele acreditava mesmo que a Amy estivesse envolvida em tráfico sexual. E isto é, na verdade, uma grande teoria por duas razões. Para começar, imagina, eu não estou agora a lembrar como é que se chama esta... Qual é o nome disto? É um sailor, sabes? Tipo, trabalha lá no barco... Navegante?
Ah, sim.
Marinheiro?
Marinheiro, sim.
Ok. Basicamente, o marinheiro foi a um bordel lá em Coração e não era um bordel que tinha assim uma grande reputação, ele não devia estar lá. Mas basicamente, uma mulher com a descrição da Amy aproximou-se dele e disse então que se chamava Amy Bradley e que precisava de ajuda para sair dali, que ela não conseguia sair daquele local. E é então que um homem a leva para longe dele. E, literalmente, o marinheiro não disse nada a ninguém por 2 anos, porque ele não devia estar ali. Tipo, quais são as suas prioridades? Literalmente, foi lá uma mulher dizer-lhe que precisava da ajuda dele para sair dali.
E ao mesmo não estava desaparecido.
Tipo, ao menos ele podia ter ido procurar à net quem era a Amy Bradley, não é? E ao perceber que era alguém desaparecido, dizer.
Exato, né? Oh, burrice.
Lá 2 anos para dizer alguma coisa e pronto, aí já não era assim uma grande ajuda, não é? Pelo menos como teria sido. E 2 anos depois, então, mandaram ao casal uma foto que era de um site de prostituição e que parecia mesmo ser a Amy. Mas só para teres uma noção, eles fizeram um monte de foto, um monte de testes, não é? Eles queriam mesmo ter a certeza que aquela seria a Amy. E houve um agente que chegou mesmo a dizer que ele apostava toda a sua carreira como aquela era a Amy. Que ele tinha a certeza que aquela era a Amy. Ela é realmente muito, muito parecida. Tipo, eles compararam um monte de coisas e eles estavam, esta é a Amy, clarinho. E eles tentaram saber o endereço IP, eu acho que é assim. Que é basicamente onde é que a foto, onde é que fizeram o upload da foto. Mas eles não conseguiram descobrir nada, infelizmente. E agora, o último avistamento, e que é um importante. Em 2005, um casal estava a passar férias em Barbados. E eles estavam lá a fazer compras numa loja de departamento. Quando a mulher, era um casal heterossexual, ok? E basicamente, a mulher, ela foi à casa de banho. E ela estava lá e ela ouviu vozes. E ela, imagina, ela ficou cheia de medo. Porque ela pensou, tipo, vão-me assaltar, vão-me violar, eu não sei o que está a acontecer. Não pareciam ser vozes muito amigáveis.
Sim.
E então ela só se escondeu na sua cabine, estás a ver, tipo, poxa, em cima da sanita, completamente em silêncio, parada. E, portanto, ela ficou lá. E ela ouviu um homem a gritar coisas como: não estragues o meu negócio, vais ter de fazer isto. Que acho que bate certo com a teoria, não é, da prostituição.
Sim, sim, bate certo.
Entretanto, o homem saiu e a Bárbara sai da cabine também. E ela aborda a rapariga, que estava então com o homem, e ela perguntou-lhe de onde é que ela era, ao que a miúda responde, muito baixinho, Virgínia, mais uma vez, tal como a Amy. E ela então perguntou como é que a menina se chamava, e ela disse que era, o seu nome era Amy. Então, depois dela dizer que o seu nome era Amy, a mulher, portanto, começa a ouvir barulhos do outro lado da porta, e ela acaba por sair, e... imagina, quando ela se foi embora da casa de banho, ela passou por quatro homens. Sim, estavam quatro homens à espera do outro lado da porta. E então, um deles leva a Amy e é a última vez que ela seria vista. E só uma coisa, portanto, quando esta mulher viu as fotos, então, as supostas fotos da prostituição da Amy, ela disse que era aquela mulher que ela viu, ela reconheceu-a logo. E ela, inclusive, chegou mesmo a fornecer uma descrição dos homens, só que eles não conseguiram chegar a lado nenhum com esta descrição. Eles fizeram mesmo desenhos deles, que se eu encontrar eu ponho também no Instagram, mas eles não conseguiram fazer nada com isto. E, basicamente, esse foi o caso de hoje. Infelizmente, a Amy continua desaparecida. Ela hoje teria 46 anos. Sim, já passaram muitos anos desde o desaparecimento. Infelizmente ela continua desaparecida. Mas bem, Remy, qual é que foi a tua opinião sobre o caso? O que é que tu acreditas que tenha acontecido?
Epá, tipo, eu pode parecer estúpido, mas eu estava a escrever aquilo que tu estavas a dizer.
Oh, meu Deus, que fofura!
E epá, a parte em que eu consegui chegar foi que, até por causa da cena de haver dois homens na praia?
Uhum, sim, sim, exatamente.
Poderia perfeitamente ser o baixista e o empregado mesmo.
Oh, meu Deus! Já está a relacionar tudo. Oh, meu Deus!
Podia perfeitamente ser. E, tipo, o capitão, ao saber, tipo, que eles estavam a fazer aquilo e também estar metido no esquema,
uhum,
ter simplesmente, tipo, meio que encobrido, não sei se é assim que se diz,
sim,
tipo, ter encobrido o facto do que eles fizeram, até porque por ele também estar.
Sim, eu acredito que... Imagina, eu acredito que aquela staff estava envolvida, não digo toda a gente, mas que várias pessoas lá estavam envolvidas e que provavelmente, imagina, não são eles que a têm, mas que entregaram-na a alguém. Eu acredito que tenha sido isso.
Sim, 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 sim. Faz muito sentido.
Até porque lá está, tipo, é um cruzeiro, estás com vários estrangeiros, não é? Estrangeiros são, tipo, as vítimas fáceis, porque não conhecem nada daquilo, ficam completamente perdidos, não sabem como agir. Acho que ninguém sabe como agir, mas pronto, tu percebes.
Sim, exato. Tipo, é sempre calma, o que aconteceu agora? Hã? Sim, é sempre muito, muito, tipo, estranho. Tipo.
Uhum. Eu, sinceramente, eu acredito que, portanto, lá está, que a staff tenha a entregue a alguém. E a partir daí, eu acredito mesmo que ela esteja no tráfico humano. No tráfico humano, no tráfico sexual, credo.
Sim, sim, sim.
É,
faz muito sentido.
O que deve ser uma aflição enorme para os pais, mas eles têm pelo menos aquela coisa de Opa, ao menos ela está viva, sabes?
Epá, já, mas... Às vezes não penso, eu não sei se é pior tu pensares. Ela está viva, mas está a ser maltratada ou ela está morta.
Sei lá, eu acho que também nessas coisas é preferível que ela esteja morta do que isso.
Exatamente. Até falar que tu passa, imagina o que é a aflição dos pais e do irmão passarem uma vida inteira a partir dali, com a esperança e com meio que a pensar, ela deve estar viva e sem conseguirem fazer nada. Imagina a aflição.
Isso deve ser horrível. Mas olha, eu fico mesmo feliz que ao menos eles não tenham ficado a chorar, que eles tenham ido divulgar o caso. Pelo menos isso, porque lá está, se conseguiram alguma coisa, não é? Foi por causa disso, e acho que se calhar muitos casos de desaparecimento seriam resolvidos se fossem mais divulgados. Como foi, por exemplo, o caso da Madeleine McCann, apesar de não ter sido resolvido ainda, não é? Mas a verdade é que se as pessoas não souberem quem procurar, não vai haver avistamentos.
Exato. Portanto, nem avistamentos, nem
nada.
Pistas, nem nada. Exatamente.
É muito mais difícil. E, portanto, exato. Nem doações para...
Exato. Tipo, seria... É muito mais fácil.
Tipo, para pagar os detetives e para pagar tudo isso.
Sim, sim.
Não é? Porque lá está, 200 mil dólares, por exemplo, que eles pagaram ao Frank Jones, era tudo de doações. Não, eles não eram ricos. Era uma família normal.
Ele está-me a fazer muita espécie, esse Frank Jones.
Há sempre pessoas a tentarem...
Pensa, supostamente, ele já tinha encontrado tanta gente.
Era! É estranho, não é?
Exato. Tipo, se ele supostamente encontrou tanta gente, para que é que ele fez isso?
Opa, imagina, se calhar ele até já tinha encontrado muita gente, mas aqui não estava a conseguir, até porque ele só foi... Ele só chegou com as fotos 2 anos depois.
Exato.
Então, eu acredito que se calhar... Imagina, ele realmente tentou procurá-la, mas ao não encontrá-la, ele simplesmente precisava do dinheiro, então, olha, arranjou umas... fez as fotos e pronto. Também assim, não sei como é que ele ia dizer, como é que ele ia fazer depois para resgatar, não é? Onde é que ele ia buscar, exato, a miúda, mas...
Esta também é uma parte em que eu já começo mais a divagar um bocado, que é tipo, imagina o que é. Eram 4 homens.
Uhum.
O baixista.
Opa, oh meu Deus. Não, eu acredito
que o empregado mesmo, o capitão e o Frank Jones.
Oh meu Deus, mas isto também, isso era uma banda.
Exato.
Não, eu sinceramente, eu acredito que isto seja algo muito maior e portanto que eles teriam todos os homens disponíveis.
Exato.
Então, pronto, este foi o caso da Amy Bradley. Digam por direto ou nos comentários das fotos do Instagram o que é que vocês acham que aconteceu. Se tiverem alguma informação sobre o caso, eu vou deixar na descrição, tanto das fotos como do episódio, um link a que vocês podem ir. Vai estar lá todas as instruções para se conseguirem ajudarem. Vai ser muito apreciado, de certeza. Remy, o que é que tu achaste do caso? Achaste interessante?
Achei muito interessante. Tipo, e estranho ao mesmo tempo. Tipo, há coisas que não batem certo.
Põe-te a pensar, não é?
Exato.
Daquelas coisas que dá vontade de tentar descobrir onde é que ela está e tudo mais.
Exato. E isto nem é por piada, mas tu te aponta para o baixista.
Tu ficaste com a ficção com o baixista. Baixista, já foste.
E nem é por piada, é que tudo bate com o baixista.
Pá, Yellow, foste. É a vida. Exato. Desculpa lá, ser conhecido como Yellow. Ao menos era uma gira. Remy, foi um prazer.
Para mim também. Prazer foi meu.
E eu vejo-vos a vocês daqui a 2 semanas. Tchau.
Tchau.